Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Cerca de um ano e meio depois do início da pandemia do Covid-19 no Brasil, adaptações ainda são necessárias. Ao longo dos meses, o modelo de home office foi adotado, a princípio, como uma solução passageira. Mas com a situação se agravando e os funcionários se adaptando ao trabalho remoto, a prática foi adotada de maneira integral pelas empresas. Fabrício Gimenez, CEO de uma empresa de Ribeirão Preto especializada na criação, transformação e aceleração de negócios em empresas para a economia digital, explica que optou pelo home office integral pensando na segurança de seus funcionários.
Nós tivemos como base, né, a decisão do home office integral, a segurança dos nossos colaboradores. Acho que esse foi o primeiro ponto. Então, não só dos nossos colaboradores, mas dos nossos clientes também, né, as pessoas com as quais nós interagimos todos os dias. Então, o critério utilizado para tomar essa decisão foi manter as pessoas em segurança. Qual é o formato que mantém as pessoas em segurança da forma mais efetiva, dado o contexto da pandemia? Então, a partir disso, a gente tomou essa decisão, né? A gente já tinha uma boa estruturação de ferramentas digitais, de formatos de projetos, de análise, de acompanhamento, de gestão, através de ferramentas digitais. Então, para isso, não foi um grande desafio. Todavia, também foi necessário alguns outros investimentos que a empresa fez para poder habilitar essa frente de trabalho 100% remoto. Então, o que levou a gente foi conseguir, em primeiro lugar, garantir a segurança física, depois fazer o acolhimento emocional, né? E aí, num terceiro momento, sim, entender necessidades mais específicas de como isso perduraria ou como ou seriam nossas estratégias para engajar e propiciar um ambiente sustentável, né, dentro do home office.
Algumas empresas afirmam não adotar o modelo híbrido ou 100% remoto por não confiar em seus funcionários, especialmente na questão de rendimento trabalhando em casa. Segundo Gimenez, a preocupação de sua empresa foi ao contrário.
Para a gente foi um processo muito tranquilo de desenvolvimento, de acompanhamento da jornada de trabalho, porque a gente está muito mais pautado no impacto gerado do que necessariamente ali nas horas trabalhadas. Então, porventura, um colaborador que não estiver respondendo, né, com aquilo que é esperado, isso rapidamente é identificado pelo próprio time e é tratado pela organização com os subsistemas que ela tem. Então, com a RH, com o desenvolvimento de pessoas, com a parte de projetos mesmo, e a gente procura mitigar isso. Uma vez que isso não tem uma resposta, a gente investiga de forma mais específica, traçando um plano aí de retomada para essas pessoas. Então, é um sistema que ele mesmo se ajusta, ele se regula, porque o trabalho de uma pessoa depende da outra, né? Então, essas próprias células, de forma mais autônoma, conseguem acionar sistemas importantes da empresa que dão suporte para isso. Então, a gente estava zero preocupado com esse acompanhamento. Na verdade, a gente estava preocupado com a super dedicação das pessoas, o quanto isso seria sustentável emocionalmente, porque muita gente acabou também focando bastante no trabalho durante esse tempo, então a gente teve iniciativas para poder mitigar isso.
Para a professora Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, embora haja uma ideia de que o home office tenha somente benefícios, o estresse continua acompanhando os trabalhadores.
Você tem uma ideia que foi muito difundida, que o trabalho em casa seria muito bom, né? Não só para evitar esse estresse do transporte, mas também pelo fato de que o trabalhador teria uma liberdade na organização do trabalho, na própria jornada, né, em quando ele iria trabalhar, quando ele começa, quando ele termina. Mas, na prática, a gente viu isso em constatações empíricas e mesmo pesquisas que já vêm sendo feitas, é que nesse período que passou aí, nesses meses aí de pandemia, mais de um ano, né, um ano e meio de pandemia, houve uma intensificação do trabalho muito grande, mesmo para as pessoas que estão trabalhando em casa, tanto as que estão trabalhando em casa, como as que continuaram trabalhando fora de casa. Então, o estresse acompanhou o trabalhador.
E como muitos funcionários acabam estendendo o seu horário de trabalho, esta situação pode se agravar.
A questão da jornada de trabalho também é uma questão importante, né? Essa questão que você coloca, sobre o horário de trabalho, se eles conseguem se adequar a essa nova realidade. O que aparentemente pode ser positivo, porque o trabalhador pode ele mesmo estabelecer qual é o horário que ele vai trabalhar, né? Ele não precisa levantar, ter o horário de tomar o ônibus e chegar ao trabalho, ou pegar seu carro e ir até o trabalho e começar a jornada e depois terminar no final da tarde, né? Aparentemente, essa liberdade, que é positiva, né? Não ocorre, porque as pessoas acabam trabalhando muito mais porque trabalham a qualquer hora. A gente sabe que nesse período o sono das pessoas está muito afetado, as pessoas estão dormindo menos porque estão trabalhando também no período noturno, não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo. Foi uma coisa que não estabelece, não era possível estabelecer normas como se estabelece dentro da empresa.
Preocupado com a saúde mental dos funcionários, Jimenez conta que adotou algumas ações para ajudar os trabalhadores neste momento.
O que nós fizemos foi, de forma contínua, durante o período mais agudo da pandemia, de adaptação à pandemia, foi promover encontros, né, conversas e canais para que as pessoas se expressassem de alguma forma. E o que a gente fez a partir disso foi entender o próprio nível de entrega que acontecia nos projetos, que aquilo estava acima do que estava sendo projetado. Então, o que a gente fez foi construir vias alternativas. Então, construir palestras, diálogos, orientar as lideranças médias a conversar com os times e assim por diante, né? Para que a gente sempre tivesse como pauta o equilíbrio. Então, essa é a forma. A gente não consegue controlar tudo que a pessoa, né? A gente não consegue controlar nada que a pessoa vai fazer, né? Mas o que a gente pode fazer é construir a via de diálogo, e foi o que a gente fez, foi nessa linha. Então, disso surgiram pequenos eventos, surgiram palestras, surgiu a aula de yoga remota e assim por diante.
Nós ouvimos Vera Lúcia Navarro e Fabrício Jimenez, que falaram sobre a adoção do home office integral por parte das empresas. Rubens Avelar, da Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.